Pessoal, olá a todos.
Tudo bom?
Essa semana, cabe a nota aqui, o Betinho ia dar sequência na nossa série Não Olhe Para Trás. Ele semana passada falou sobre sucesso e prosperidade. Começamos a falar das bem-aventuranças lá em Mateus 5. E ele começou falando das primeiras quatro. E na sequência, a gente vai falar hoje, continuando o que ele iniciou, das próximas quatro do total de oito. Então, nós vamos seguir nessa mesma toada, dando sequência à nossa série. Então, se você ainda não sabe, a nossa série, o título dela, falando não das bem-aventuranças, mas do Sermão do Monte como um todo, começa com as bem-aventuranças, intitula-se Não Olhe Para Trás, baseado num filme recente aí que estava fazendo um furor aí na mídia, em que as pessoas estavam super, 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 super entretidas enquanto vinha um desastre do alto. E o desafio delas era poder olhar para a realidade de um perigo que vinha de cima e elas não queriam olhar para cima. Então o título era Não Olhe Para Cima. E a gente fez uma adaptação de Não Olhe Para Cima com Não Olhe Para Trás, baseado em algumas propostas que Jesus traz no Sermão do Monte, que, de certa maneira, mudam aquilo que a gente fazia de um jeito para fazer de um outro jeito, um ressignificado que Jesus traz. Começando por aquilo que é o conceito de bem-aventurança, o conceito de felicidade, o conceito de ser abençoado. Então a gente pegou essa carona aí, olhando para a proposta de Jesus, que era uma proposta de não olhar para trás, para maneiras antigas, na busca da felicidade e do sucesso e da prosperidade. A primeira coisa que a gente viu, e eu não vou refalar tudo que o Betinho falou, mas lá no verso 1 do capítulo 5, a gente percebe que Jesus está falando para os discípulos, o texto deixa isso claro. Ele está falando com os discípulos dele, que eram próximos dele, aqueles que seguiam e ouviam. E diz o texto que ele os reuniu para ensiná-los. Então o propósito também era muito claro. Ele ia ensinar e ele ia falar para o ensino deles. Então, começamos por aí. Jesus, então, ele passa a ser um divisor de águas nesse sentido. Porque ele propõe felicidade, sucesso e prosperidade não de mentira, mas de verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O Sermão do Monte, então, ou o Sermão da Montanha, é possivelmente um dos textos mais bem conhecidos e comentados que a gente tem. Independentemente de ser no meio da igreja, no meio evangélico ou não, no meio dos cristãos ou não, é um texto muito conhecido e não é à toa, porque ele basicamente responde a uma pergunta que é uma pergunta popular em todas as épocas, que é como ser feliz? Como realmente ser feliz? Como ser bem-aventurado, algumas traduções vão dizer. Como ser abençoado, outras traduções vão dizer. E é interessante que na cabeça da cultura judaica daquela época, essa expressão, felicidade, prosperidade, não era como a gente pensa hoje, mas era uma completude de vida, uma ideia de uma vida completa, plena, cheia, não só direcionada num único caminho, talvez material ou sentimental, mas uma completude. Então, como ser realmente completo, pleno e feliz? Se a gente olhar para a nossa cultura hoje, não faltam ideias e métodos para a felicidade, né? Tá cheio de coach aí falando de como você deve ser feliz comprando os cursos deles. Geralmente é por aí que começa a felicidade sua, comprando o curso deles, né? E eles falam sobre como ser rico, como ser fitness, como ser irresistível, como ser poderoso e influente. Talvez você pense assim, bom, alguns dessa lista aí eu nem preciso, porque eu já sou, outros talvez eu precise, não sei. Mas, na verdade, são todas variações do mesmo tema. Porque quando a pessoa fala que ela quer ser rica, ela busca a riqueza, na verdade, ela busca a felicidade. E ela crê que a riqueza vai trazer essa felicidade. Quando ela busca ser uma pessoa de corpo perfeito, atraente, é porque ela imagina que isso vai trazer para ela a felicidade. Então, acaba sendo variação do mesmo tema. Elas buscam essas coisas acreditando que aquilo vai trazer essa satisfação plena que elas buscam na vida. Talvez ser poderoso, ter um cargo, talvez ter pessoas sob seu comando que você possa gerenciar ou dar ordens, né, conforme o perfil de cada um. E aí você vai pensando, bom, mas faz sentido que cada um tenha a sua ideia de felicidade. Cada um pensa a felicidade de um jeito. Felicidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E aí é bem parecido com aquela ideia que a gente tem ouvido muito de cada um tem a sua verdade. Já ouviram isso? Cada um tem a sua verdade, a minha verdade é diferente da sua verdade. E no fim, se a minha verdade é diferente da sua verdade, qual que é a verdade? não é mesmo? Então, se a felicidade é diferente para um e para outro, então o que é realmente felicidade? Existe essa subjetividade, né? E sempre vem a pergunta, mas quem é você para julgar? Quem é você para julgar o que é felicidade para o outro? Eu, por exemplo, responderia essa pergunta dizendo, eu sou pecador, eu não estou aí para julgar ninguém, não cabe a mim. Porque eu não estou na posição superior de um pedestal em que eu possa trazer juízo. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu precise pensar que a felicidade é absolutamente subjetiva. Porque aí alguém vai dizer assim, felicidade para mim é subtrair o bem dos outros. E mesmo que você me chame de ladrão ou de bandido, o problema é seu. Porque, para mim, isso é a minha definição de felicidade. E aí, como é que você lida com isso? Talvez outros falam assim, felicidade para mim é ter pessoas sobre o meu comando. Pessoas que eu possa mandar e pessoas que eu posso usar de escada para a minha própria felicidade e sucesso. Ué, mas se é subjetivo, então isso está valendo? A gente precisa entrar em acordo em relação a assim, então, se felicidade é absolutamente subjetiva ou não. E algumas perguntas que a gente fez aqui já faz com que a gente pense, poxa, será que é mesmo? Será que é tão aberto assim? Se você está no exemplo do que eu falei, talvez você tenha uma boa carreira política, uma boa carreira de empresário, talvez um daqueles mais honestos, né? Você quer subir a custa dos outros ou você quer subtrair os bens das outras pessoas. Então a gente percebe que quando a gente pensa em ideias divergentes de felicidade, se a gente abraçar esse conceito, necessariamente, inevitavelmente, a gente vai caminhar para uma posição de conflito entre as pessoas, de conflito entre os homens, porque essa divergência vai levar as pessoas a disputas, porque pode ter aquela área em que eu quero tomar conta e o outro quer tomar conta, e naturalmente, quem é que vai ser mais feliz nesse caso? Vamos resolver na briga, não é verdade? Nas bem-aventuranças, entretanto, que é o começo do Sermão do Monte, Jesus resolve um pouco essa tensão. Aliás, um pouco não, ele resolve absolutamente essa tensão. E é isso que a gente vai refletir hoje como comunidade. Como que Jesus, trazendo o conceito de bem-aventurança, ele transforma essa ideia da felicidade individual que se entrepõe e que luta um com o outro, disputando um espaço, para algo totalmente diferente. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero convidar você, se você puder, onde você estiver, presencial ou online, fechar seus olhos e juntar-se a nós em uma palavra de oração, pedindo para Deus nos dar entendimento da palavra dele para que ele fale conosco nessa tarde. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela possibilidade que nós temos de abrirmos a tua palavra, de refletirmos sobre ela, de juntos como comunidade pensarmos no que ela significa para nós no dia de hoje. Mas a nossa oração, Senhor, é que esse pensamento não seja o nosso pensamento, não seja o que a gente acha, mas que o teu Espírito tenha liberdade entre nós de colocar no nosso coração aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade para a vida de cada um de nós individualmente, mas também como igreja, como comunidade. Te pedimos, Senhor, a tua presença na maneira de nos dar entendimento pelo teu Espírito daquilo que a tua palavra tem para nós no dia de hoje, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então abre aí Mateus 5, se você não abriu ainda. O Betinho deu início na semana passada falando das quatro primeiras bem-aventuranças e ele deu uma ênfase que ele chamou de uma ênfase vertical. E aí nós vamos falar das próximas quatro com uma ênfase um pouco mais horizontal, a questão da relação, como eu falei agora há pouco, entre as pessoas, entre os homens, entre a humanidade. Relacionamentos horizontais. Hoje a gente começa no verso 7. E Jesus, continuando as bem-aventuranças, mas abrindo a nossa reflexão de hoje, começa dizendo assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É interessante que ele não fala que, nessa disputa de felicidade, que os felizes, que os bem-aventurados, que os abençoados, ele não fala que são os vorazes, que são os feras, que são aqueles caras que vão e conquistam, aquelas pessoas que estão aí para o que der e vier. Ele não fala isso, ele fala são os misericordiosos. E aí, talvez isso cause alguma estranheza em relação àquilo que a gente está acostumado a ouvir na nossa cultura. Tem um filósofo chamado Thomas Hobbes que cunhou uma frase que ficou conhecida, que é o homem é o lobo do homem. Querendo dizer que o ser humano é a própria destruição do ser humano. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Na sua voracidade, cheio de dentes, de garras, querendo vencer, querendo avançar, disposto a destruir o seu próximo para alcançar seus objetivos. Na contramão disso, Jesus fala então de misericórdia. John Stott, um conhecido comentarista, ele define a misericórdia da seguinte maneira: compaixão pelas pessoas que passam necessidade, na definição dele. Misericórdia necessariamente, para ele, trata das pessoas com situação de dor, miséria, desespero e uma empatia, então, por essas pessoas. A pessoa feliz, a pessoa próspera, a pessoa bem-sucedida, portanto, é aquela que exerce misericórdia para com as pessoas que vivem na dor, na miséria e no desespero. E não aquelas pessoas que causam a dor, a miséria ou o desespero nos outros em função de benefício próprio. Então Jesus já começa a quebrar paradigmas aí. Quando a gente fala de necessitados, de pessoas mais desesperadas, que passam por miséria, é natural que a gente pense, que a gente tenha aquelas imagens que a gente vê muito na internet, daquela criancinha magrinha, com fome, talvez em um país do continente africano. E aí é natural que a gente tenha um sentimento de compaixão para com essas crianças. Ou talvez, se você já viu aquelas campanhas de hospitais a favor de crianças com câncer ou leucemia, e você vê aquelas imagens da criança magra, sofrendo, com o cabelo raspado, talvez com alguns tubos conectados ali. Como que você não sente uma empatia, uma vontade de ajudar, uma vontade de poder fazer alguma coisa que aliviasse a dor daquela criança? Quando Jesus propõe que nós sejamos misericordiosos, ele está falando exatamente desse sentimento, mas aplicado não só àquela criança, mas a toda e qualquer pessoa com a qual você convive. Ele fala desse sentimento colocado para toda a humanidade, para toda pessoa com quem você convive, independentemente de ser próxima ou distante, independentemente de você gostar da pessoa ou não. Então a proposta de Jesus é que a gente olhe para toda a pessoa com exatamente esse mesmo sentimento. Aí você pergunta, qual que é o gatilho para a miséria humana? Qual que é o gatilho para a crueldade humana, para essas pessoas que são cruéis com outros seres humanos? Evidentemente, é a nossa natureza pecaminosa. E eu queria chamar atenção para isso. Eu disse a nossa natureza pecaminosa. Não disse a natureza pecaminosa daqueles que são cruéis, daqueles que são oportunistas. Eu disse a nossa. Porque nós somos, no fim do dia, como eles. Cruéis, egoístas, com a diferença de que, sendo discípulos de Cristo, nós fomos objetos da misericórdia de Deus, na pessoa e sacrifício de Jesus Cristo. Então, Deus nos alcançou com a misericórdia dele. Como que a gente agora pode olhar para o próximo, para aquele que sofre do mesmo mal da natureza pecaminosa que nós sofremos, e não estender para essa pessoa o mesmo olhar de misericórdia que nós recebemos da parte de Deus? Então, Jesus fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes vão receber também misericórdia. Interessante que, na ideia do judeu daquela época, esse conceito de semelhança, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, de ser como seu pai, você é filho de tal, filho de fulano, filho de beltrano, passa não só pelo aspecto da descendência, né? Da ascendência e descendência, mas muito pela questão da semelhança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais na frente, mas estou fazendo essa conexão para dizer que, assim como o nosso pai celeste mostra para conosco misericórdia, sermos filhos desse pai requer que nós expressemos a mesma atitude e o mesmo sentimento que o pai expressou para conosco. Quando uma criança apresenta um certo trejeito, uma certa fala, você fala assim, olha, a cara da mãe, olha, a cara do pai, não nega que é filho de tal pessoa. Então, a expressão que Deus deseja que o mundo veja em nós é a mesma. Olha, ele faz assim como Deus faz. Esse realmente é filho de Deus, nesse sentido. Jesus olha e diz, olha, como eu trato as pessoas, assim eu quero que vocês tratem também. Me vem à mente, pensando em como Jesus, então, expressava essa misericórdia, a cena da cruz. Porque a gente sempre pensa, como eu falei, naquela criancinha que é, entre aspas, talvez digna, na nossa mentalidade, da nossa misericórdia. Mas talvez aquele bandido, aquele cruel, aquela pessoa que nos ofende, aquela pessoa que abertamente busca o nosso mal, ela, na nossa mente, não é digna de que a gente demonstre misericórdia para com ela. E por que eu falo da cruz? Porque me vem à mente, e quando eu li esse texto, me veio à mente exatamente isso. Jesus na cruz, olhando para os seus algozes e dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então que a gente consiga ter essa mesma capacidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E eu creio que nesse sentido não é uma condição. Você tem que ser misericordioso para obter misericórdia, mas sim um reflexo. Você obteve misericórdia, então é natural que você agora demonstre misericórdia para com o seu próximo. E o texto segue, Mateus 5, no capítulo 8, ele continua falando, bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Aí tem todo um debate técnico entre os estudiosos do que seria essa pureza de coração, que a gente não quer entrar nisso aqui hoje, a gente vai só no ponto que é incontroverso da questão. Assim como anteriormente ele falou do pobre de espírito, e a gente entende que o pobre de espírito é aquele que é diferente daquele que é pobre materialmente, de igual modo, pureza de coração é pureza interior, é diferente daquela pureza externa. Aí você vai falar assim, mas como assim pureza interna? Lembrando que Jesus falava para um grupo de discípulos de origem judaica, e para eles havia um aspecto da pureza que era cerimonial, da lavagem de mãos. Para se apresentar no templo, eles tinham que ser puros e purificados. Se você lembrar, por exemplo, quando Jesus fala do bom samaritano, e ele diz que o homem caiu ali, foi assaltado, foi espancado, estava deixado por morto ali. E aí passa o sacerdote, passa o levita, e eles não tocam nele. E aí alguns cogitam que, em parte, o motivo para isso é porque ele podia estar morto, e eles estavam indo para o templo para se apresentar, e se eles tocassem no morto, eles estariam cerimonialmente impuros. Então eles preferiam passar reto do que arriscar, talvez ele estar vivo e salvar a vida dele, porque se ele não estivesse vivo, eles estariam cerimonialmente impuros. E aí Jesus fala, olha, bem-aventurados os puros de coração. Contrastando claramente aquela ideia de pureza externa com uma pureza verdadeira da intenção, de uma retidão que é verdadeiramente do interior, e não aquela retidão que é só para a foto do Instagram. Os judeus religiosos, eles acabaram desassociando esse conceito, né? De que a lavagem cerimonial era para simbolizar uma pureza interna. E eles ficaram só com o externo, faziam coisas horrendas, mas se diziam ok com Deus porque externamente praticavam aquela, entre aspas, pureza externa, os rituais de lavagem cerimonial que os tornavam externamente puros. E Jesus fala, não, isso não é o suficiente. Bem-aventurados, felizes, prósperos, bem-sucedidos, não são aqueles que são externamente ou aparentemente puros, mas aqueles que buscam uma pureza de coração. A pessoa feliz, bem-aventurada, ela acaba sendo uma pessoa transparente, uma pessoa que não carrega o fardo da incoerência dentro de si. Porque imagina, se você sabe que você internamente tem seus problemas, tem seus defeitos, como todos nós temos, vivemos no pecado, mas aí tem aquela pressão das mídias sociais, dos amigos, do trabalho, para você se mostrar como melhor, como superior, como alguém que talvez seja imaculado. Isso cria uma certa tensão, cria uma certa frustração. Carrega-se o fardo, então, da incoerência, de aquilo que Jesus dizia para os fariseus, sepulcros caiados, que é uma palavra bonita para dizer que é um túmulo bem pintadinho de cal por fora. A gente diria hoje, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já ouviram isso? É isso. Sepulcro caiado, Jesus chama aquelas pessoas que, por fora, externavam toda uma estética, mas por dentro, aos olhos de Deus, eram podres porque não tinham uma integridade moral que partia do seu interior, do seu coração. Então, bem-aventurados, felizes, aqueles que são puros de coração. Em tempos de pandemia, não faltou sinais dessas inconsistências e incoerências, né? Quantas pessoas dizendo aquilo que sabiam que esperava-se dela nas redes sociais, na TV, e aí flagravas fazendo exatamente o contrário, né, nas suas vidas particulares. Falava para uns, olha, fica em casa, e depois eles mesmos saíam. E aí não estou nem discutindo aqui o mérito do fica ou não fica, não quero entrar nessa questão. O que eu estou querendo dizer é justamente dessa dificuldade, desse fardo de se carregar, essa visão incoerente entre o que se faz e o que se crê. Uma falta de pureza de coração. Uma pureza externa, mas por dentro, podridão. E é isso que Jesus chama a atenção. É interessante olhar para isso na ótica de Davi, que depois de ter cometido pecado e se arrependido, no Salmo 51:10 fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. E eu gosto da versão Revista e Corrigida, porque ela traz essa expressão: renova em mim um espírito reto. Como anda seu coração? Essa é a pergunta que Jesus propõe. Bem-aventurados são os puros de coração. Como está a tua pureza interior? E aqui, como eu já falei no começo, eu sou pecador. Quem sou eu para fazer juízo de qualquer um? Eu posso apenas olhar para o meu coração e falar com Deus e fazer como Davi, dizer: Deus, trata, me trata, cria em mim um coração puro. Que essa oração de Davi seja a nossa oração, seja a minha oração. Aí o texto continua. Estamos partindo para a terceira de hoje, a sétima. Mateus 5, verso 9, fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre essa expressão filhos de Deus, né? Agora há pouco. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí a gente frisou essa ideia de que filho não é necessariamente aquele que é descendente direto de alguém, mas aquele que se assemelha tanto que é confundido com o próprio. É a cara do seu pai. Mas o apóstolo Paulo faz o argumento igual nas suas cartas. Tem um momento em que ele está falando com o povo judeu e ele fala: olha, aquele que é judeu não é aquele que é descendente de Abraão fisicamente, mas aquele que o é de coração. E ele chega a dizer: o verdadeiro judeu não é aquele que é filho de Abraão por descendência, mas aquele que é adotado por Deus porque o seu coração é verdadeiramente convertido a ele. Então ele faz esse mesmo argumento da filiação, sendo aquele que se parece. No livro de Atos, diz que em Antioquia foi o primeiro lugar em que os discípulos foram chamados de cristãos. E no português a gente fala uão, né? Parece grande, mas a palavra era justamente o contrário, eram pequenos cristos. Está aí esse pequeno Cristo. E eles usavam aquilo talvez até como um xingamento, uma maneira de diminuir a pessoa. Mas a pessoa se parecia tanto com Cristo que era o pequeno Cristo. Olha aí aquele pequeno Cristo. Mas a semelhança, né? E aí não é à toa que Isaías diz, entre outras coisas, que Jesus, falando dos pacificadores, é o príncipe da paz. Quem se parece com Jesus, quem é discípulo de Jesus, necessariamente é um pacificador. E ser um pacificador não é só ser da paz, né? Talvez alguns de vocês lembrem desse movimento que surgiu um tempo atrás, o deboísmo, né? Sou de boa. Eu não crio confusão com ninguém, eu estou sossegado, eu não mexo com ninguém. Então eu sou da paz. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que é alguém que está em paz ou que fique em paz. Ele fala pacificador. Pacificador, perdoa aí o trocadilho, não é uma atitude passiva. Pacificar, essencialmente, é uma ação. É a ação de reconciliar. O pacificador, ele é um reconciliador. Ele reconstrói laços, ele refaz pontes entre as pessoas. Nesses relacionamentos que são horizontais, ele se esforça para que os laços se reconstruam. A gente desde cedo é condicionado ao contrário, né, no nosso mundo. Eu lembro quando eu era garoto, a gente tinha um campinho perto de casa, a gente jogava bola, um monte de moleque lá, todo mundo novo, né, 8, 9, 10, até o mais velho devia ter uns 16 anos. E não sei por que acontecia isso, mas às vezes a gente estava reunido lá e todo mundo se conhecia, vizinho um do outro. E alguém traçava com o pé assim um risco no chão e falava assim: ó, quem passar disso aqui é cuspiu da mãe do outro. Imagina a coisa mais infantil. Aí um ia lá e passava o pé. Ah, é, ele xingou a sua mãe. E provocando briga assim do nada. E um monte de moleque besta saía no tapa. E os mais velhos assistindo. Com uma provocação boba dessa. Fazia um risco no chão, falava assim: ó, quem pisou aqui pisou na mãe do outro. Ah, fulano, pisou na sua mãe. Uma total infantilidade. E a gente aprendia isso. Não era pacificar, era o contrário. Onde tinha a paz, a gente queria ver a confusão. Queria ver o circo pegar fogo. Esse era o nosso instinto. Então a gente entende que esse ato de pacificar, ele não é natural para o pecador. Ele é um ato divino. É um trabalho divino e santo. Se você pensar lá no início, em Caim e Abel, você vai entender o que eu estou falando. Já começou a ciumeira e já foram para a briga. E um matou o outro, porque o instinto do pecador é esse. E aí, texto de 2 Coríntios 5, do 18 ao 19, ele nos esclarece dizendo o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, aqui a reconciliação, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E aí ele conclui falando: e nos confiou a mensagem da reconciliação. A reconciliação, ela vem de Deus, mas ela nos é confiada. E nós herdamos, como discípulos de Cristo, esse ministério. Então Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores. O John Stott, já toquei no nome dele hoje, já falei sobre ele hoje. Ele faz um comentário muito simples que me chamou a atenção. Ele diz assim: o diabo é quem é agitador. Deus ama a reconciliação. Pensa nisso. O diabo é quem é o agitador. Deus ama a reconciliação. Se você fosse fazer agora uma avaliação da sua semana, dos seus diálogos, das suas conversas, começando dentro de casa, de repente com o filho, com a filha, com o esposo, com o marido, cônjuge, no trabalho, como seria a sua avaliação diante disso que Jesus propõe? Qual é o intuito das suas falas? Ou quais foram os intuitos das suas falas? Será que foram como gasolina na fogueira? Ou será que foram falas de apaziguador, daquele que busca a reconciliação? E é interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente acaba disfarçando o nosso espírito conflitivo com um ar de virtude. A gente dá uma capa de virtude, dá aquela envernizada. A gente está em ano eleitoral, vocês sabem disso. E o sistema alimenta o conflito. É natural. Você vê a TV, você vê as notícias, você vê as redes sociais. É esse contra aquele, esse não presta, aquele é o melhor. Ah, se você é desse grupo, então não falo com você. As pessoas chegam a promover a discórdia familiar. Não vá na casa do seu familiar que vai votar naquele que não é um nosso escolhido. A promoção constante da discórdia. Ah, mas é por uma boa causa, é por um bem comum. Ah, tem a turma dos não vacinados, aí tem a turma dos vacinados. Aí a gente pega uma questão como a vacina e transforma em discórdia. Ah, mas é para o bem comum. Aí a gente que está aqui na igreja, às vezes até pensa assim: ah, mas Jesus estaria do meu lado. Nessa discussão ele estaria do meu, com certeza, eu estou do lado de Jesus. Pode ser para um lado ou para o outro, tanto faz, mas já vi das duas. E daí tem aqueles que são os isentos, como sempre. Não, Jesus estaria do meu lado, né? Isentão. A gente briga por política, por ideologia, por vacina. E aí a gente se auto-engana. Se auto-engana a nós mesmos. Existe isso? Não, não sei, mas a redundância vale. Dizendo: não, eu estou no certo. A minha posição é a mais espiritual. É aquela que a igreja deve refletir no mundo. Será? Eu vou te explicar uma coisa então aqui, com muita seriedade. Jesus, ele é o salvador do mundo. Ele não é a sua muleta moral. Jesus veio para resgatar as pessoas do pecado. Ele não veio para validar uma posição particular sua, para que você fique bacana diante dos seus amigos da sociedade. Quando você faz isso, você reduz Jesus a um lugar muito baixo na sua vida. E ele não vai se colocar aí, porque ele é o próprio Criador do universo. Então tenha cuidado quando você sai dizendo que Jesus está no seu time. Seja qual for a política, a ideologia, a posição, Jesus é muito maior do que isso. Eu vi um podcast esses dias, talvez alguns de vocês aí ficaram sabendo, eram quatro pastores e o tema era a pessoa de Jesus. E ouvi as 4 horas de podcast. Mas o que me chamava a atenção é que um desses pastores, embora o tema fosse Jesus, constantemente sequestrava a conversa para falar de outras pessoas. É porque pastor tá uma pilantra. É porque a igreja faz tal coisa errada. É porque o cara só falava de discórdia. Numa plataforma que era para falar sobre a pessoa de Cristo. E aí, aquilo que eu falei, pegou Cristo para tratar das suas ideias, suas ideologias, criando discórdia. Porque tal pastor não presta, porque tal líder está errado, porque tal igreja faz isso, porque as igrejas estão erradas por isso. Direto. Qual é o tema do podcast? Falar da pessoa de Jesus. Mas até nisso, esta pessoa conseguiu tentar, pelo menos, gerar discórdia. Então a gente precisa ter essa autocrítica, como igreja e pessoalmente também. Será que a gente está escondendo algum conflito do nosso coração, fantasiando de religiosidade ou de pretensa santidade? É algo para a gente ter atenção. Porque felizes, bem-sucedidos, abençoados são os pacificadores. O caminho da felicidade e da bem-aventurança é o caminho da paz. E o caminho da reconciliação vertical com Deus é que transborda para a reconciliação horizontal entre os homens. Romanos 5:1 fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa paz, nós nos tornamos como nosso Pai, a semelhança dEle, parecidos com Ele em atitude, sendo também pacificadores. Então, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Terão atitude como a do próprio Pai. E aí é importante dizer aqui que ser pacificador não é ser um bobalhão. Sempre alguém tem essa ideia. Como se ser pacificador fosse a pessoa viver numa ausência, num vácuo de conflito, ou de desentendimento, ou de tensão, que nunca tem um problema em casa, nunca tem uma discussão. Não é isso, não é isso. As tensões, elas existem. Mas a semelhança de Jesus e aquilo que ele fez na cruz, com a tensão que havia entre nós humanos e Deus, Jesus distensiona essa situação, esse relacionamento. Ele traz sobre ele a tensão para que haja paz entre as partes que eram inimigas, nós humanos e Deus. Então o pacificador não é que ele vive isolado de conflito, mas ele não se importa em trazer para si a tensão do conflito, a fim de que aqueles que ele toca tenham paz e sejam pacificados. Romanos 10:15, também na Revista e Corrigida, fala assim, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aí, seguindo, tendo acabado de falar de paz, nossa quarta bem-aventurança de hoje, a oitava, chegando no fim, pode parecer meio deslocada, porque ela vai falar de perseguição. Mateus 5:10 e 11 continua assim o texto, bem-aventurados, Jesus dizendo, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, e aqui é interessante que ele direciona para os discípulos, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aqui é interessante porque no 10 ele faz a afirmação, e aí você pode ficar com a pulga atrás da orelha, como assim os perseguidos? E aí ele elabora no verso 11, dando os exemplos. Quando por minha causa os insultarem, perseguirem. Jesus vem falando de um caminho, ele vem falando de uma maneira do sucesso e prosperidade. Ele vem falando de felicidade. E aí, casualmente, estamos falando de felicidade, tarará, tudo legal, tudo bacana. E aí, como que num susto, ele fala de perseguição. Vocês vão ser perseguidos, viu? Quero só avisar que vai ter perseguição. Ele não fala talvez. Ele não fala possivelmente, ele não fala pode acontecer que. Outro dia a gente estava falando de expressões modernas lá em casa com uns parentes meus, e aí veio aquela expressão se pá. É, porque se pá pode ter perseguição. Não, não tem se pá, vai ter perseguição. Não é se pá, é certo. É com certeza que vai ter. E aí depois de falar das bem-aventuranças todas, e aí eu fico ouvindo aquela pessoa do CD, bem-aventurados são, que coisa linda, você vai dormindo, dando soninho. Aí ele fala, perseguição, pá, que pancada, como assim? De onde veio isso? Eu não estava esperando por essa. E esse é um desafio particularmente difícil para nosso tempo, para nossa era, para nossa geração. Embora longe de ser exclusivo. No verso 12, encerrando o nosso texto de hoje, Jesus completa dizendo, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. E aí ele fala, pois da mesma forma, olha que interessante, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, embora eu creia que seja um desafio particular dos nossos tempos, eu vou falar um pouquinho do porquê que eu acho isso. Jesus fala que na época dele haveria perseguição, e muito antes disso os profetas já eram perseguidos. Ele sabia do que ele estava falando, evidentemente. Não havia novidade nisso. E o que a gente conclui, pensando nas bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte, é que ser perseguido é a consequência esperada de vivermos as bem-aventuranças, de sermos verdadeiros discípulos ensinados por Cristo. Essa é a consequência natural. Eu lembro de um exemplo que foi dado num dos nossos PGs, de um pastor que ele veio dar um testemunho, e esse pastor tinha um ministério atrás da cortina de ferro, na época da ex-União Soviética. E certa vez ele foi até um desses países, já estava abrandando ali a perseguição, e encontrou com um grupo de jovens, e fez um trabalho ali com eles, e ao final, os líderes dos jovens pediram para falar com ele, tendo ele como uma referência, alguém que vinha do exterior, que tinha uma vida cristã de muito tempo, de longa data, e falaram: pastor, a gente está com um problema. Nossa igreja está com um problema, e nossa mocidade em particular está com um problema gravíssimo, a gente precisa ouvir sua opinião sobre isso. E ele pensou que podia ser algum problema de rebeldia, algum problema de moralidade, problema de namoro. Ele pensou mil coisas, sentou e falou: pois não, como é que eu posso ajudar vocês? Pronto para aquele belo aconselhamento familiar. E aí os jovens falam assim: olha, a gente está preocupado, porque nossos pais, quando se converteram, foram perseguidos, muitos foram mortos, postos em cadeia, espancados publicamente, perderam tudo, sofreram por causa de Cristo, e a gente não está vendo isso na nossa vida. O que está de errado com a gente? O que falta conosco? Será que a gente não está em santidade suficiente? Será que Deus não se agrada de nós porque nós não estamos vivendo a perseguição que nossos pais viveram? Algo deve estar errado com a igreja da nossa geração. E ele falou: não, mas espera aí, mas vocês vivem em uma situação em que vocês não têm liberdade religiosa, vocês se encontram escondidos. Então não é como se vocês têm liberdade. Ele falou: não, mas pastor, você não está entendendo. Nem se compara aquilo que nossos pais passaram. Algo deve estar errado, a gente não está sofrendo perseguição. E esse pastor deu esse testemunho falando de como isso trouxe uma mudança no modo dele de pensar sobre como que o discípulo deve viver e aquilo que o discípulo, quando vive corretamente, enfrenta. E aqui é importante a gente entender que, já indo para a conclusão, que embora Jesus fale de 8 bem-aventuranças nessa sequência, ele fala 9 vezes bem-aventurada, mas eu estou dizendo que no 11 ele está explicando o 10 mais ou menos, né? O discípulo verdadeiro, ele não pode escolher entre as bem-aventuranças. Ah, eu tenho mais essa, trabalho mais na outra. É um conjunto. Todo o conjunto de bem-aventurança, toda essa postura, toda essa atitude é uma manifestação natural, ou melhor, uma manifestação sobrenatural de uma vida nova, de uma vida daquela pessoa que encontrou a Cristo e não olha para trás. É assim como o fruto do Espírito. A gente fala, tem gente que fala os frutos, né? É o fruto do Espírito. E a gente fala de amor, paz, bondade, mas são múltiplas manifestações de um único fruto. As bem-aventuranças também. Elas são diversas, mas elas são múltiplas manifestações de uma coisa só. De uma vida vivida inteiramente como um discípulo verdadeiro aos pés de Cristo. Entendendo isso, a gente pode responder o porquê da perseguição. Por que ele deve ser esperado? E aí, falando de hoje em dia, a gente vive no nosso mundo moderno, pensamento moderno, e o pensamento da nossa modernidade é uma exata antítese daquilo que é a proposta das bem-aventuranças e daquilo que é a proposta de Jesus. E a gente acaba sendo fruto do nosso meio, na verdade, muita gente diz isso. A gente acaba pensando com essa mesma ideia materialista e antropocêntrica, falar devagar para não errar, antropocêntrica, que a nossa sociedade impõe. Você sabe que isso começou, bom, não começou, mas vem falando do pensamento moderno desde Marquês de Sade, passando por Darwin, e aí vem. Se não há divino, se não há divindade, se só há a materialidade, se só há o ser humano, se não há Deus criador, então só resta nós mesmos, homens, lidando uns com os outros. Não tem o vertical para orientar o horizontal. Existe só o horizontal. Então, sem um Deus criador, o que nos orienta? Nós cultuamos o quê? O mundo material, aquilo que nos cerca. Nós colocamos peso naquilo que a gente pode tocar. Então, de repente, o conhecimento daquilo que é material, daquilo que é físico, torna-se uma entidade a ser adorada. Não o Deus criador, mas, de repente, o Deus ciência. E aí, o Marquês de Sade, nos escritos dele, ele descreve isso muito bem, porque ele viu a consequência lógica disso. Qual que é a consequência lógica disso? O Marquês de Sade, se não sacou, é de onde vem a palavra sadismo. Ele entendeu isso. Se não tem uma relação vertical que rege a nossa vida, não há regras horizontais também. Então, o que me impede de pisotear o outro, de machucar o outro, de causar miséria e dor no outro, para o meu próprio sucesso? Onde estão os freios e contrapesos? Eles não existem, porque o outro ser humano é apenas um material, um objeto qualquer, como uma cadeira, que serve para o meu sucesso, que serve para a minha felicidade, que serve como qualquer outro bem material. Quem eu puder dominar, quem eu puder subjugar, é mão de obra para a minha ideia de sucesso, para a minha ideia de prosperidade pessoal. Aí vem Darwin na sequência e diz o quê? Que o mundo é regido pela sobrevivência do mais forte. E mais forte aqui não é necessariamente de força, né? É de adaptação, o mais adaptável, aquele que se ajusta melhor à situação. Aí, para usar, eu falei agora de Marquês de Sade, falei de Darwin, vamos falar de poeta brasileiro, Bezerra da Silva, que traduziu essa expressão de Darwin como malandro é malandro, mané é mané, não é isso? E tem acreditado que fala todo dia saem de casa, né? Um malandro e um otário, já viram essa expressão? Todo dia saem de casa um malandro e um otário, se os dois se encontram, sai negócio. Só que essa é uma visão absolutamente materialista. É uma visão totalmente contrária àquilo que Jesus propõe nas suas bem-aventuranças. E por que que a gente, às vezes, não tem discernimento necessário como discípulos de Jesus para sair dessa mentalidade? É como você perguntar assim, ó, você sabe dizer se o peixe pensa que a água é molhada? O peixe sabe que a água é molhada? Ele está inserido na água o tempo todo. Será que ele tem essa percepção? Então, quando a gente olha para a nossa cultura, para a nossa vida, para a nossa igreja inserida na cultura de hoje, que só pensa dessa forma, será que a gente se dá conta, como produto do nosso meio, que a proposta de Deus, a proposta de Jesus através das bem-aventuranças é totalmente o oposto? Será que a gente tem essa percepção? Será que o discípulo que vive no mundo moderno, eu e você, esse mundo materialista, antropocêntrico, será que a gente sabe, a gente entende que esse pensamento é contrário ao que o Evangelho propõe? A Ibira, hoje, ela está numa das, okay, 5, 6 maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo. Será que a gente sabe que, embora estando nessa metrópole gigante do mundo, que a gente não é deste mundo? Será que isso está claro para a gente? Mas e aí, concluindo, como amadurecer? Como desenvolver esse discernimento que Jesus ensina? Lá no verso 1, ele fala que reuniu os discípulos para ensiná-los. Olha, eu queria ter a fórmula mágica para isso, mas eu não tenho, porque não tem magia. O que tem é uma verdade simples. E aí eu vou recorrer aonde o Betinho começou, quando ele começou a série, citando o Salmo 1, verso 1 a 2, que fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Qual é a fórmula? Não é mágica. Leia e medite na palavra de Deus. Você não tem tempo para meditar na palavra de Deus? Então, desculpa, não tem mágica para prosperidade e sucesso. Não tem mágica para isso, se você não está disposto a meditar. A gente está fazendo a proposta da leitura bíblica na Ibira. Como é que você está nisso? Ande com a comunidade da fé. O texto fala que bem-aventurado é aquele que não anda com os pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu te pergunto, você tem tempo para congregar? Como é que está o seu dia a dia aqui? Aí, outro dia o Betinho falou, tem gente que só vem quando está na escala, né? Como é que está isso para você? Você tem tempo de congregar? Ah, mas não pode aglomerar. Pode aglomerar. Pode fazer festa. Pode viajar. Mas na igreja não pode aglomerar. Se você é desses, então desculpa. Também não tem mágica para sua prosperidade e para o seu sucesso. E por último, pare de acatar e imitar as vozes da mídia e da cultura. A conduta dos pecadores e dos zombadores é replicada constantemente na mídia, na nossa cabeça, martelada, martelada. Você não tem mais tempo de oração, mas tem tempo de ficar ouvindo o que as pessoas falam nas mídias sociais, tem tempo de ficar acatando essas coisas, sem nem ter como comparar com o que o texto bíblico diz, porque você não lê a Bíblia. Bom, então, desculpa, não tem mágica para a sua prosperidade e para o seu sucesso. Não tem mágica. O segredo é esse. Leia a palavra, medite, congregue, ande com a comunidade da fé e pare de acatar e imitar as vozes da cultura. Bem-aventurados os que imitam a Jesus, que acatam o ensino dele e que vivem as bem-aventuranças com maturidade de quem sabe que a eternidade vale mais do que esse aquário em que a gente está inserido. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra. Que ela frutifique no nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração sincera diante de ti nessa noite. Que a tua palavra transforme-nos e que nós, em contrapartida, possamos refletir aquilo que é a atitude do nosso Pai, que sejamos reconhecidos como filhos de Deus a partir da nossa imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.